Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Muito boa noite, meu povo. Estamos aqui em mais uma taverna do Anão Tagarela. Como podem ver, temos algumas mudanças interessantes para o rumo dessa incrível live semanal. Mas isso a gente deixa para o final da live. Mas o tema de hoje é Numenera 2. Trazemos como convidado aqui o Renan. Seja muito bem-vindo, inclusive.
Obrigado, Detona.
E, bom, sem enrolar muito, por favor, nos fale um pouco sobre o que seria Numenera 2, especificamente.
Cara, assim, o Numenera, ele tem uma proposta de ser um jogo que ele se passa num futuro tão distante que muitas das coisas são irreconhecíveis para os personagens que vivem nele, porque o Numenera, a ambientação do Numenera é chamada de Nono Mundo. E isso é porque antes do Nono Mundo tiveram 8 mundos anteriores. E esses 8 mundos anteriores, eles são civilizações que alcançaram níveis tecnológicos avançadíssimos e que não existem mais. Não quer dizer que foram destruídos. O livro nunca revela exatamente o que aconteceu com elas, mas dá a entender que, por exemplo, pelo menos uma civilização dessa foi para outra dimensão, uma outra civilização foi para o espaço e abandonou o planeta Terra. E aconteceu isso 8 vezes seguidas, até chegar no Nono Mundo, e a tecnologia, as construções, as criações, tanto tecnológicas quanto biológicas, tipo criaturas que sofreram um processo de engenharia biológica, ficaram para trás. Então a gente tem aí 8 civilizações com a tecnologia que a gente não consegue nem conceber, e um mundo que os humanos retornaram, porque dessas 8 civilizações a maioria não era de humanos, mas os humanos de alguma forma retornaram. E os humanos do Nono Mundo, eles têm uma perspectiva meio que medieval do mundo, mas não exatamente. Então é um jogo que busca colocar sociedades meio que com ideias medievais, meio feudais, e que tem contato com uma tecnologia avançadíssima. E essa tecnologia avançadíssima que eles têm contato é justamente a Numenera. Só que os humanos do Nono Mundo, eles não fazem ideia do que é isso. Tipo, eles podem pegar encontram um painel enterrado numa caverna e mexe nas peças, mexe nos fios, conecta coisa, desconecta coisa, e descobre que, sei lá, se ele pegar uma peça daquela, apertar um botão e jogar, a coisa explode. Mas, na verdade, não é necessariamente uma bomba. Provavelmente não era uma bomba. Podia ser uma espécie de bateria que tá quebrada, mas o cara descobriu que se fizer isso, ele pode usar como uma bomba. Então várias dessas tecnologias que seriam a Numenera, os personagens, os jogadores, eles vão descobrindo peças, fragmentos e vão tentando utilizar da forma como pode, sem entender exatamente o que é aquilo.
Então, aí fica uma dúvida que geralmente você levanta, pelo menos em relação à temática do RPG. Já que é essa pegada meio fantástica e futurista, então a Numenera seria o equivalente às magias do sistema? Ou possui elementos mágicos também?
Não existe magia, literalmente magia, em Numenera. Mas dentro da lore, muitos personagens podem, estou dizendo assim, PDMs, ou até mesmo personagens dos jogadores, podem entender a Numenera como algo mágico. Podem ver na Numenera a ação de deuses, ou uma magia mesmo. Porque, por exemplo, quando tem uma máquina feita de partículas invisíveis que controla o tempo e ruge com uma voz estranha no primeiro dia de toda semana de cada mês e exige alguma coisa, e quando isso é cumprido, faz chover. Um exemplo, assim, inventei na hora. Muitas pessoas que não sabem o que é aquilo vão ver nisso como um ato dos deuses. Mas pode ser qualquer coisa. Pode ser parte de uma coisa quebrada que tá funcionando desse jeito e as pessoas entendem que é isso. Talvez aquele negócio nem faça chover, de fato. Seja uma coisa completamente diferente. Fazer chover foi um exemplo bem de pouca criatividade, porque poderia ser cura todas as pessoas do vilarejo. Faz com que os velhos voltem a ficar jovens, ou qualquer coisa completamente aleatória. E no Menera tem várias paradas aleatórias disso, mas não é a magia em si. Dentro da lore, vai ter quem acredite que é magia, mas existe uma ordem dentro do cenário, que é a Ordem da Verdade, e eles estudam a Numenera e entendem que são tecnologias de tempos passados.
Ah, boa, interessante.
Eles até preferem que pessoas de lugares isolados achem que é magia, mas eles entendem que é tecnologia.
Querendo ou não, conhecimento é poder, né?
Exatamente.
E esse tipo de coisa, pô, é... monopolizar esse tipo de conhecimento numa única região, você domina o troço todo. Bom, mas em relação, por exemplo, você falou que tiveram oito ou nove, agora esqueci.
Oito.
Oito anteriores, né?
É, então, tipo, que nem você falou, tem negócio de ir pra outro planeta e tudo mais. De alguma forma, isso, por exemplo, você é muito especificado na lore do sistema? Ou, querendo ou não, é mais aberto pra interpretação do próprio mestre de criar? Eles incentivam mesmo o mestre a criar o que aconteceu antes?
Eles incentivam, mas tem um parágrafo em um suplemento que fala assim, pelo menos uma das civilizações dominou a tecnologia interdimensional. Pelo menos uma das civilizações conseguiu uma tecnologia de viagem mais rápida que a luz. Então, dá assim, só... tá aqui um indício do que você pode ter, de um rumo que você pode dar se você quiser criar realmente essas civilizações. Mas isso não é nem exatamente muito recomendado dentro de Numenera. É pra ser mais uma coisa desconhecida mesmo.
Deixa um mistério meio no ar, né?
É claro que assim, tipo, pode falar.
Então Shadowrun pode ser o sexto mundo.
Rapaz, até poderia, só que seria muito mais avançado que Shadowrun, na real, acredito eu. Seria uma tecnologia muito mais avançada que Shadowrun.
Podia ser o primeiro mundo? Shadowrun podia ser o primeiro mundo? O que como
o primeiro de vários.
Desses oito mundos que existiram, eles nem chegam a falar se um deles era de humanos. Seriam oito mundos que conseguiram transcender no domínio da tecnologia. Mas não necessariamente só houveram esses oito. E assim, é uma escala de tempo tão inimaginável que a poeira do chão, que ele, na Menera segunda edição, a gente traduziu para Lia, em inglês é Drit, é uma palavra antiga para poeira, tipo dirt. E antigamente falavam drit, que era uma palavra antiga para poeira. E a própria poeira do chão, ela é feita de tecnologia pulverizada.
Caramba! Então,
metros e metros e metros de coisa tecnológica pulverizada. Então a poeira no chão de Numenera é plástico, metal, outros materiais artificiais.
Tu coloca um ímã naquele chão, só faz uma bola.
É quase como se fosse poeira, basicamente. Mas não é uma poeira como a gente entende na Terra, né? Não é, sei lá. Também vai ter fragmento de pedra e poeira normal.
Sim.
Mas, em geral, boa parte disso é tecnologia que foi sendo fragmentada ao longo de milênios. Então a gente não tem uma ideia da escala de tempo entre um mundo e outro, e principalmente dos oito mundos até chegar no nono.
E quão recente é esse nono mundo?
O quão recente? Bom, ele já tem possivelmente algum tempo. O jogo não deixa muito claro, mas aparentemente os humanos ressurgiram. Não se sabe exatamente como. Pode não ter sido de uma forma natural. Pode ter sido, sei lá, engenharia. O oitavo mundo achou um mosquito preso no âmba, né, e tirou lá o DNA de humano e fez o parque dos humanos. E aí os humanos voltaram a ser a principal espécie inteligente da Terra. Mas o livro não explica quanto tempo tem isso. Então a gente pode imaginar que é bem vago. Realmente não tem muito o que imaginar nesse sentido. Deixa bem vago nesse sentido. Mas provavelmente alguns milênios, possivelmente.
Pra dar tempo de tudo virar poeira, tem bastante tempo, até querendo ou não.
É. Não, mas essa poeira já existia antes dos humanos retornarem.
Mas. Outra dúvida aqui. Desculpa te interromper, desculpa.
Não,
mas...
pode seguir.
Outra dúvida que eu tive nesse momento. No próprio sistema, já que você mesmo comentou que não são só... os humanos voltaram, mas até mesmo não são só humanos, eu imagino que temos outras raças para jogar.
Em geral, a gente tem os mutantes e tem umas duas ou três raças alienígenas. O jogo, ele se concentra em humanos, mas tem algumas outras espécies. Tem uma que é uma espécie interdimensional, tem uma que é uma espécie tem tipo um simbionte. Mas, então tem assim outras espécies, mas os humanos, pelo menos na região do mundo que o Numenera aborda inicialmente, nos livros básicos, né? E nos suplementos que eu já li, é principalmente focado em humanos. Mas existem mutações que são baseadas em humanos também, e algumas poucas espécies alienígenas que são mais ou menos comuns, tipo os... sempre confundindo, né? Vargelen, é um pouco difícil de pronunciar. Mas tem esse componente assim, não humano. Embora também, até mesmo essas espécies não humanas, em geral, elas sejam apresentadas como humanoides.
E eu gosto muito dessa parte de criação de personagem. Quanto a classes, vamos assim, tem classes também no jogo, tipo, fora raças?
Tem. As classes, o que seria comparável às classes aqui, deixa eu pensar. No Menera tem dois elementos, né, que poderiam ser comparáveis às classes. Que é o tipo e o foco. O tipo é a decisão mais básica de Numenera, que no livro básico do Numenera Descoberta, na segunda edição, a gente vai ter Jack, Glaive e Nano.
Uhum.
Eles seriam, a grosso modo, ladino, guerreiro e mago. Só que, no caso, o Nano não é um mago, é um cara que tem um controle sobre tecnologia, entende de tecnologia e consegue usar melhor a Numenera. Ele pode até se ver como um mago. E provavelmente muitas pessoas vão ver ele como um mago. Mas não é exatamente isso. É porque pega muito aquela questão do uma tecnologia suficientemente avançada, não é diferente de magia.
Uhum.
E no livro do Numenera Destino, a gente tem mais três tipos, que é o Alarif, que ele é focado em criação de coisas, inclusive de Numeneras, ele junta várias coisas para fazer coisas novas. O Senda, que é meio que um explorador, ele é focado em explorar lugares e conseguir recursos que o Alarif usa para as criações dele. E o Arcos, que é um meio que líder, ele tem muitas habilidades voltadas para ajudar os aliados, ter seguidores para fazer coisas para ele e tal. Então a gente pode ver os tipos como classes.
Uhum.
Só que a gente também tem o foco. E é outro conceito de Numenera. Porque assim, na criação do personagem você escolhe. Eu sou um tipo que foco... Não, eu sou um tipo... Eu sou um substantivo, adjetivo, verbo. Que aí é o tipo, o descritor e o foco, certo? E o foco, ele... E é meio que comparável à classe também. Mas ele, na verdade, é um conjunto de habilidades e grande descritor pro seu personagem que separa ele dos demais. E assim, no Numenera Descoberta e no Numenera Primeira Edição, a gente só tinha três tipos, então três classes. Só que tinham vários focos. E os focos, eles, por exemplo, um aqui, pegando de exemplo, usa magnetismo. Então você poderia ser um Glaive, no caso um guerreiro, que usa magnetismo. E esse basicamente é um conjunto de habilidades que vai evoluindo junto com o seu personagem. E lhe dá poderes do Magneto dos X-Men, basicamente.
Entendi.
Não por magia, mas porque o seu personagem, os humanos, eles muitas vezes eles não são exatamente puros. Você pode ter uma mutação que lhe permite usar magnetismo, você pode ter algum componente de máquina no seu corpo que lhe permite usar magnetismo, ou alguma explicação ainda mais estranha. Sei lá, você um dia foi mordido por uma criatura. A mordida dela quando foi cicatrizando na forma de uma tatuagem, e essa tatuagem lhe permite usar magnetismo. Por que a criatura tem esse poder de fazer as pessoas usarem magnetismo, ninguém sabe.
Era radioativa.
Aí o jogo até traz exemplos de coisas que você pode fazer para explicações de por que o seu personagem tem essas habilidades de foco. Algumas são bem, assim, esotéricas, como essa de usar magnetismo. Outras são, tipo, assassina, controla feras, que não necessariamente vai ser um controle mental, né? Uhum. Domina o armamento, domina a defesa, que são coisas que habilidades podem ser por treinamento. Mas também pode ser porque você encontrou um chip, colocou no slot na sua cabeça e foi aprendendo a melhorar isso. O jogo traz várias sugestões nesse sentido de por que o personagem vai adquirindo, tem aquele conjunto de habilidades e por que ele adquire novas habilidades conforme ele passa de nível, que no maneira é chamado de grau.
Acredito que vamos ter mais exemplos desses no site do Movimento, que ao longo dessa semana vão ser postados alguns personagens lá, pelo que eu fiquei sabendo.
Verdade, verdade. E como todos nós sabemos, se um sistema te dá a opção de jogar como um Beast Tamer, automaticamente ele é o melhor sistema que já existiu.
Simples. Claramente.
Claramente. E aproveitando que você tá falando muito dessa coisa das partes mecânicas no Minera, o que difere da primeira versão pra segunda que tá saindo agora? Tipo, qual o principal ponto que você fala assim, pô, isso daqui brilha nessa nova versão?
Então, tem essa questão de que no primeiro Numenera, né, a primeira edição, era um livro só e agora são dois livros. E qual é o lance? Em questão de regra básica, pouca coisa mudou. Teve maior padronização em questão de termos, a gente deu uma refinada na tradução, na realidade é uma tradução nova, né, em alguns termos eles alteraram, alguns nomes de habilidades a gente alterou. Por causa do tempo de existência da editora, a editora agora tem muito mais experiência, então a gente pôde estar fazendo um trabalho aí de estar observando a primeira tradução que a gente fez e estar buscando melhorar ela, não só em aspecto de erros, mas em estar melhorando as próprias escolhas mesmo. Mas no que toca o Numenera original, não teve tantas mudanças de regras, teve padronização, teve algumas alterações, teve algumas mudanças na forma de explicar as regras. Mas o que brilha mesmo é essa questão da adição do Numenera Destino. Porque o que acontece? O Numenera, ele tinha desde o início uma proposta de você explorar e descobrir um novo mundo, esse mundo praticamente desconhecido do nono mundo, e primeiro descobrir coisas novas. A descoberta é muito importante no Numenera, desde antes de o livro se chamar Numenera Descoberta, quando era só Numenera, a descoberta era um dos pontos principais. Tanto que você não ganha XP por matar criaturas, você ganha XP por fazer descobertas. E outro componente era você ajudar a criar um mundo melhor, criar um ou pior, dependendo dos jogadores, né? Mas você mudar o mundo, trazer mudanças para o mundo através das descobertas que você e os jogadores fizeram. E os desenvolvedores lá de Numenera, o Monte Cook, o Bruce Cordell, eles perceberam em um momento que assim, eles tinham todo esse conceito de você descobrir coisas e mudar, e trazer mudanças, promover mudanças a partir delas, mas o livro não tocava nessa segunda parte, não tocava nessas mudanças, em promover essas mudanças. Então, quando eles lançam a segunda edição, eles lançam com adições voltadas para essa ideia de que, não, a descoberta é muito importante. Aí eles têm o livro Numenera Descoberta, e tem o Numenera Destino, que ele é todo focado em você estar construindo coisas novas, você está fundando comunidades, você está meio que forjando o destino não só dos personagens, mas também do mundo. E por isso os tipos que eu falei lá no... que são do Numenera Destino, por isso que esses tipos que eu mencionei, eles são mais voltados para a criação, para a liderança, que é sobre a questão da gestão de comunidades. Então é bem interessante porque essa segunda edição, ela traz não só a possibilidade de você estar criando seus próprios artefatos e cifras, que são as Numeneras de uso instantâneo, como também você está criando uma cidade nova desde o início, evoluindo essa cidade, entrando em guerra com outras cidades, e os personagens participando, tendo uma participação ativa nisso.
Pô, muito interessante em relação a esse tipo de coisa. Você comentou que a gente tá... No sistema tem uma mecânica de você, por exemplo, criar É que eu esqueci exatamente o termo que você falou. Mas cifra. É tipo... Não, cifra não. Seria tipo... Não é assentamentos, é, por exemplo, criar...
É, comunidades.
Comunidades, exatamente. Então tem mecânicas, por exemplo, você criar um reininho, uma cidade, e gerenciando, aumentando a popularidade dela, fama, tipo coisa.
Tem mecânicas pra isso, não só pra isso, como toda a criação da estrutura física dela, sabe? A gente, no Numenera Descoberta, ou Numenera Básico, a gente tinha o... artefatos, que são objetos da Numenera que conseguem ser usados mais vezes, mas não infinitas vezes, em algum momento quebra. E as cifras, que são, que são objetos da Numenera que você só pode usar uma vez e gastou. E é como se você sempre tivesse uma habilidade diferente, né? Você pega umas coisas aleatórias, ganha habilidades aleatórias, gasta ela e vai pegando outras coisas. E aí, no Numenera Destino, a gente começa a ter também as estruturas, tanto estruturas mundanas, como fazer uma, construir casas, construir uma loja, construir uma muralha, construir um castelo, inclusive, você falou de questão de reino, quanto estruturas da Numenera, uma torre de raios, um escudo de força, um teletransportador, um negócio que cura as pessoas automaticamente. Então, você vai, tem até, não chega assim uma mecânica, mas tá na parte assim de como o mestre trabalhar a comunidade junto com os jogadores, que é de você tá fazendo um mapa da comunidade. Se tiver um amigo artista no grupo, você pode fazer assim um mapa bem detalhado, numa escala precisa, mas a maioria dos grupos vai ter que se virar com um mapa mais solto, né? Para entender a disposição da comunidade, entender onde tá sendo construído cada coisa. Aí não se trata de uma regra em si, essa questão do mapa, mas em formas de você estar apresentando e desenvolvendo a comunidade junto com os jogadores. Essa parte da estrutura toda, de ter estruturas mundanas e da Numenera, são regras mesmo. Mas o mapa tem várias formas de abordar e você pode estar, tipo, junto com os outros jogadores, decidindo efetivamente onde vai colocar cada coisa.
Pô, é muito bacana. Inclusive, eu tava olhando aqui na parte do financiamento coletivo, porque o pouco que foi dito já mais do que me convenceu em colocar isso na minha lista de desejos, sem dúvida. Eu vi que em um dos livros que você tá sendo trazendo junto com os outros dois, é um bestiário. Me conte mais sobre, afinal, como todo bom mestre, um bestiário é sempre aquela parte que deixa todo mundo babando, não é mesmo? Como, mais ou menos, tipo, quantas páginas, se você puder falar, obviamente.
Não, posso sim.
Assim, eu tô um pouco curiosa, porque parece que já tá tendo problemas, assim, tipo, tu já tem que lidar com estruturas esquisitas que tu não sabe como funciona. Aí ainda tem bestiário, ainda tem bicho, pode
muito
atacar.
É.
E assim, os bichos, eles são também muito estranhos. Você não vai ver nada muito comum em monstros de Numenera, não.
Eu acho
a coisa mais simples de Numenera talvez sejam os mutantes, que tipo, tem umas criaturas que são, tem um aspecto meio de corvo, mas parece que em algum momento vieram da questão dos humanos. Eles chamam de abumanos, que são em algum momento possivelmente foram humanos e foram modificados por algum motivo. Eu acho que esse é o tipo de criatura mais simples. Mas, em geral, os monstros em si, eles são muito, muito bizarros mesmo. Tipo, tem um monstro que ele é uma construção que vai que ela aparece num lugar, surge e vai se expandindo, expandindo, expandindo. Meio que como se estivesse amadurecendo até virar uma estrutura viva, toda meio que doida. E é uma criatura até bem forte. Tem criaturas de outras dimensões, tem criaturas que vivem em cidades nanoscópicas. Nanoscópicas, tá certo? Tipo, abaixo de microscópicas. E que vêm para o tamanho do mundo normal para roubar tecnologia. Então, assim, são uns bichos muito estranhos. E o Bestiário 3, ele foi o primeiro bestiário lançado depois do Numenera 2. Então ele traz essa questão do... Ele traz essa questão não só de você ter criaturas para enfrentar, mas criaturas que estejam colaborando com o tema de exploração, de descoberta e de criação. Algumas das criaturas até não necessariamente são uma coisa para você enfrentar na base da porrada, mas para você negociar, fazer acordos. É, algumas, tipo, eu lembro que tem, é tipo um robô, é uma esfera, eu esqueci o nome dele, eu acho que é esférico, se não é, na frente. E você pode convencer ele a construir, e ele não é uma esfera. É, você pode meio que convencer ele a construir uma estrutura da Numenera na sua comunidade. É, mas em algum momento ele pode ficar meio doido e começar a roubar componentes da sua cidade e levar embora. Um tipo específico de componente que é o biocircuito. É, ele, tipo, você convence ele a construir uma coisa e ele começa a roubar biocircuito. Mas não é na maldade, é porque ele não. Ele chega assim, eu preciso de biocircuito para construir isso aqui. Aí ele pode roubar biocircuito de outra estrutura, ou mais interessante, tentar pegar de uma criatura viva que tenha biocircuito, que vai provavelmente ser um morador da cidade, ou um jogador. Mas não é exatamente na maldade que ele faz isso. E por que ele faz isso, não se sabe exatamente. Ele é um tipo de robô que foi construído, sabe-se lá quanto tempo atrás, e alguns deles restaram e podem ser encontrados.
Pô, então quer dizer que nem todo animal, como podemos chamar assim, é necessariamente ligado à questão de ser um bicho irracional ou até um bicho animalesco, tipo, realmente, burro, como posso falar. Tem muito também, alguns são inteligentes, então.
Sim, tem alguns animais que são mais inteligentes, mas existem animais normais também.
Quer dizer, ou normal, um sistema desse permite deixar o animal, né?
O que o jogo fala é que assim, ó, existem morcegos, existem gatos, de repente existem cachorros, mas é só meio que uma tradução. Você chama aquilo de gato, mas pode ser completamente diferente. Ele pode ter tentáculos no lugar das patas. Só que por questão de simplicidade, para eles não terem que criar uma fauna completamente, toda uma fauna do zero, diz assim, não, tem um gato ali. Só que não é o gato que você tá imaginando. Mas é, cumpre a função de um gato, sabe? Ronrona, derruba coisa.
Tem um completo desprazer pelo seu dono.
Exatamente.
Porque já dá pra ver uma das artes aqui, o mais parecido com um cachorro tem apenas uma mandíbula de um inseto e um bagulho metálico nas costas.
É, eu não sei se esse, pela descrição, não tô conseguindo ver também a imagem. Eu não lembro se isso é um bicho específico, mas, por exemplo, poderia ser o cachorro da sua mesa. Você diz assim, ah não, você tá vendo um cachorro, você fala pro jogador. E a ideia, o acordo dentro da mesa é que os jogadores tenham a ciência de que não é um cachorro que ele tem em casa. É um bicho diferente, só que cumpre a função de um cachorro.
Eu não sei do que tu tá falando, é claramente um cachorro.
Claramente um cachorro.
E assim, se eu não me engano, tem um cavalo em Numenera, que é um cavalo normal, até onde você sabe.
Um cavalo.
Tem um NPC que ele tem um cavalo e fala, não, eu tenho um cavalo. E tipo, tem um cavalo. Ninguém sabe.
É muito engraçado que justamente nesses sistemas futuristas, fantásticos e tudo mais, quando chega um animal normal, tipo, é um cavalo. Ah, mas como é que esse cavalo, ele tem asa? Ele não, é um cavalo. Todo mundo, que porra é essa? O que que está acontecendo? É um alerta vermelho na cabeça de qualquer player, instantaneamente.
Sim.
Mas, pô, esse dá até umas ideias muito boas de aventura. Até mesmo porque com essa mecânica, que nem você falou, de diversas eras. Eu prefiro chamar de eras pra ficar mais entendimento mais fácil. Mas seriam outras gerações, outras, enfim, outras civilizações. Imagina só uma, sei lá, uma mesa onde uma civilização da segunda era descobre uma tecnologia de viajar no tempo e vai parar na nona era.
É possível. Pode até que usem isso em alguma aventura, porque tem viagem no tempo.
Nossa, cara, quanto mais você fala, mais insano, de um jeito positivo, o sistema parece.
É insano mesmo, velho. Tipo, o livro até fala, não, você vai criar uma criatura, vai fazer uma criatura, e você tem essas três ideias aqui, o que você faz? Você junta as três. Junta as três ideias estranhas que você tem, faz uma criatura só. Então, assim, tudo que for de tecnologia, tudo que for de ficção científica, existe no Numenera. Tipo, viagem no tempo, viagem interdimensional, multiverso, eu acho que nunca... Mundo virtual, assim.
Nossa!
Que existia em ficção científica, dá pra ter em Numenera. E todos esses exemplos que eu falei são coisas que eu já vi em livros oficiais.
É muito. É legal, porque você, tipo, fica parecendo que vai. Pô, tem tanta coisa assim ao mesmo tempo, não vai acabar dando um embate de, tipo, o que, que é canônico e o que não. Não, tipo, tudo é canônico.
É.
Tudo é claro que as aventuras. Normalmente vão se focar mais em alguns aspectos. Acho difícil um mestre conseguir juntar tudo numa aventura. Nossa. Só, numa campanha só. É possível, mas é um pouco bem... É um processo bem exigente pro mestre, tá?
Com certeza.
Mas os livros trazem exemplos de como tá usando tudo isso, sabe? Tipo, como lidar com a questão da viagem no tempo de uma forma que seja interessante, que não quebre o jogo... É, como tá lidando com essa coisa interdimensional, então, viagem espacial, então, assim, tem muita coisa pra se fazer. Aí, falando em criaturas, tirando os humanos, a coisa mais normal que tem no jogo são os polvos, que são iguais aos da que a gente tem, só que são inteligentes.
Entendi.
Claro, porque polvo é quase um horror Lovecraftiano que existe na vida real.
Uma coisa que eu queria saber, o quanto, como eu posso dizer, o quanto esse livro é amigável para iniciantes?
Ah, boa.
Cara, eu acho ele bastante amigável. Assim, o sistema é muito simples, a criação de personagem é muito simples. Como eu falei, você cria personagem respondendo a uma frase do tipo, tá, eu sou um Glaive... gentil que assassina. Então, assim, esse gentil é uma escolha de personagem, o Glaive é uma escolha de personagem, e o que assassina, o assassino é uma escolha de personagem. Isso tudo tem as opções lá. Tipo, o Glaive, você vai ter as habilidades, entre aspas, de um guerreiro. Só que de um guerreiro de Numenera. E não é um guerreiro exatamente medieval. Que assassina, você vai ter habilidades de um assassino. E o gentil vai ser uma coisa que vai modificar, vai trazer um traço de personalidade pro seu personagem, dá algumas habilidades, dá algumas perícias para ele, uma coisa que ele sabe fazer bem, e prejudicar em outro lado. Tipo, assim, para ser sincero, eu falei gentil, mas eu não lembro se existe esse descritor, que é como chamam esses traços de personalidade. É, inclusive as raças que não são humanos, eles são descritores também. Mas, por exemplo, deixa eu pegar um aqui.
Ao vivo.
Tá. Confiante. Tem aqui, tá, peguei no livro. Você é autoconfiante, isso ajuda em quase toda a situação. Autossuficiente, mais um. Aí você adquire os benefícios a seguir. Autossuficiente, mais um em todas as reservas, que são os atributos. Perícia. Sua confiança tem uma certa base. Você é treinado em 3 perícias, que não sejam físicas e nem combativas, porque... a confiança é mais uma questão intelectual aqui que ele está tratando. Perspectiva confiante. Quando você não for treinado numa perícia, você pode se concentrar por 10 minutos e ficar treinado nessa perícia por uma ação. Mas aí tem uma penalidade, que é o fracasso tem seu preço. Às vezes a confiança leva ao excesso de confiança. E aí o que acontece? A sua falha crítica é com 1 e 2 no dado.
Eita.
Nossa.
Mas então o iniciante tem a vida facilitada porque a própria descrição rápida assim que você cria do personagem já é basicamente a ficha que tu vai montar, né?
É, claro que ele vai ter algumas escolhazinhas de habilidade, principalmente no tipo. Os do foco costumam ser mais fixos, as habilidades. Não, sempre são fixas, mas o tipo tem algumas escolhas para fazer. Não muitas, tipo, escolhi uma habilidade entre uma lista de 10, se eu não me engano. Escolhi equipamento, e a maioria é bem intuitivo, porque existem espadas, existem escudos, existem armaduras. Também existem fuzis de plasma, que não são chamados de fuzis, para manter a ideia de estranheza, e porque como a sociedade de Numenera é como se fosse medieval, eles não têm o conhecimento do que seria um fuzil, mas chamam de qualquer outra coisa.
Pau de fogo.
Pode ser alguma coisa assim.
Uhum.
Se eu não me engano, tem uma arma que parece ser uma arma de fogo moderna, que chamam de cospe balas. Não, se eu não me engano, não tem uma imagem e não tem uma descrição dizendo exatamente o que é, mas você pode encarar como um revólver, uma pistola, alguma coisa assim.
Seria maravilhoso, porque essa que é a arte de quando um livro não descreve a característica de como a arma é e tudo mais. Seria maravilhoso se tudo nesse meio futurista e medieval, fantástico e tudo mais, arma, o cospe balas, é só uma Glock. Uma Glock que nem existe hoje em dia. É simplesmente uma Glock.
Pode ser uma coisa... Poderia ser uma Glock, faz completo sentido ser uma Glock, mas também pode ser... um conceito de arma de fogo, mas completamente diferente do que a gente imagina como arma de fogo também. Não só para a estranheza, não só para o personagem, como também para o jogador. Porque, assim, essa tecnologia antiga, ela não necessariamente foi feita para humanos. Então, pode ser uma arma de fogo para... Esse cospe balas é um artefato. Esse cospe balas, ele não necessariamente foi feito para humanos. Pode ser feito para uma criatura que não tinha braços. Então, pode ser um negócio que você, sei lá, encaixa no tronco, sabe? E esses artefatos, esses objetos tecnológicos do passado, não necessariamente vão ser iguais. Tipo, esse cospe balas, esse artefato, ele tem a descrição dele bem ligeira, mas não diz exatamente o que é. Diz assim, é um dispositivo longo com um tubo estreito de metal. Pode ser tanta coisa isso.
Uhum.
E se dois personagens encontrarem cospe balas, podem ser completamente diferentes.
Só porque é o mesmo item, não necessariamente precisa ser igual.
É. Eles podem ter uma aparência completamente diferente. E parte da ideia é o mestre descrever as coisas de um jeito completamente diferente. Ele pega esse conceito de, é um tubo estreito de metal. E na real, ele pode até dizer que não é de metal. Isso aqui é mais pra adiantar. Ele pode falar uma coisa completamente diferente. Ou até deixar pro jogador descrever como é que é.
Deixar pro jogador descrever é sempre um risco, mas...
Sempre!
Às vezes é bom correr esse risco, pode sair umas coisas muito tortas, velho.
Nossa, nem fala. Mas, aproveitando, já que nós estamos chegando aos finalmente da live, que passou incrivelmente rápido.
Passou
nossa,
muito rápido.
Tava muito bom. Vamos, antes de uma pra rodadinha final, tem uma última pergunta aí, Jusminha, antes daí pra rodadinha final?
Cara, eu tenho uma pergunta que é extremamente técnica, mas foi feita pelo Gustavo Estrela da equipe. Ele perguntou pra mim como que funciona pra quem quer fazer conteúdo de Numenera 2.
Eita, esse detalhe eu vou acabar ficando devendo, porque assim, eu sei que o Cypher System, ele é um sistema aberto. Eu vou ter que parar por aqui, que eu realmente agora tô com medo de confundir as informações.
Sem problemas. Depois a gente passa por aqui. O
Cypher System é um sistema básico, ou sistema genérico, que tem várias ambientações. Mas como eu não tô tanto na questão da criação de RPG, né? Eu sou mais da questão da tradução. Uhum. Eu acabo não olhando muito. Mas eu desconfio que o Cypher System, ele tem, assim, um modelo de licença aberta.
Uhum.
Não, ele tem um modelo de licença aberta, mas eu não sei o quão aberto ele é. Então eu sei que existe possibilidade das pessoas estarem criando material para o Cypher System, mas eu não sei dizer se você poderia estar criando para a Numenera.
Entendi. Uhum.
Que o sistema pode ter essa licença aberta, mas o cenário não.
Entendi.
Faz sentido. Agora a minha pergunta...
Mas é uma pergunta muito boa, nunca tinha feito.
É importante, afinal, você vai querer fazer uma live de Numenera e depois dá problema. É importante essa pergunta. Mas agora indo para uma pergunta mais boba, querendo ou não, porque você me atiçou falando do negócio de Beast Tamer e ao mesmo tempo tendo um bestiário no sistema, a pergunta que não quer calar. A maioria, porque como você mesmo falou, tem criaturas inteligentes, então a maioria das criaturas do bestiário podem servir como companheiros de um Beast Tamer?
Não, normalmente o Beast Tamer é a ideia de uma criatura mais irracional. Mas tem algumas coisas que é sobre controlar mentes, que aí você poderia estar controlando vários tipos de criaturas. Essa ideia do Beast Tamer é ser uma fera mesmo. É uma criatura. Ele nem descreve o que é, na real, com o Beast Tamer. Você tem uma fera companheira, certo? E é uma criatura de nível 2. E a simplicidade de Numenera é essa. Uma criatura de nível 2, isso é tudo que você precisa saber mecanicamente sobre esse bicho. Nível 2, ele causa 2 de dano, vai ter 6 de vida e vai ter a dificuldade para acertar ele, vai ser 6.
Então, e também assim, vai ter o trauma emocional de quando eventualmente ela morrer.
É, só que aí com esse, com controla feras, essa criatura ela vai evoluindo com você. E depois você pega habilidades tipo acalmar feras, que você consegue acalmar criaturas que não são só fera companheira.
É.
E em algumas, em alguns graus, em alguns níveis, como eu falei, são chamados de graus, você faz algumas escolhas, certo? Algumas dessas escolhas são para melhorar sua fera companheira e outras são para conseguir outras. Mas, em geral, esse foco especificamente é mais sobre você ter um animal com um animal. Né? É tipo aquela habilidade do Ranger, né? De ter um companheiro animal.
Uhum. Isso. Cara, essa tu tá dando
muita. Não, tu tá dando muita liberdade pra esse menino. Ele vai querer domar uma cidade inteira. O bichinho que tu falou que é uma cidade que evolui.
Uma cidade?
É isso que ele quer. É isso
Me
que
prepare
ele quer
para o meu exército de formigas. Só tem isso pra dizer. Bom, como de praxe, nós temos uma mini rodada final, que é direcionada a você, Renan. Que agora eu quero fazer uma pergunta, não mecanicamente, mas sim para atiçar, para ver até onde a sua criatividade vai. Como se você tivesse que montar um personagem agora, sem pensar muito. Fala assim, você tem 5 segundos para falar um personagem. Qual seria?
Porra, olha, eu gosto muito de Senda, porque eles exploram. Seria um Senda cruel, que luta com estilo.
Perfeito. E não é pra quem ficou interessado também, já que, por favor, se nesse meio tempo de toda, quase essa uma hora de diálogo, não por algum motivo insano, não convenceu alguém a financiar o projeto do Numenera, por favor, diga o que você acha que convenceria a pessoa a apoiar.
Cara, o que eu acho que convenceria a pessoa a apoiar? Assim, o Numenera, ele é um livro aí que já tem alguns materiais publicados no Brasil, e nesse financiamento da pré-venda, né, a gente está trazendo bastante material novo.
Uhum.
Então, somando aí, tem quase 2.000 páginas só nesse financiamento.
Caralho!
E o Cypher System, ele... o Numenera usa o Cypher System, que é o sistema genérico da Monte Cook Games, que tem vários cenários. E vários desses cenários, eles sempre buscam ser bastante criativos. Então, assim, você começando a jogar Numenera, e a gente já revelou que o Cypher System tá traduzido e vai ser lançado no Brasil, então, eventualmente, você vai ter um jogo com Numenera, conhecer um sistema, e você vai estar jogando várias coisas muito diferentes. Terror, super-herói, ação, sei lá, coisa estilo Stranger Things, vários cenários diferentes, e um vai se apoiando ao outro, porque você pode pegar elementos desses outros cenários e colocar em Numenera, como é a questão do The Strange, que já foi publicado também aqui no Brasil já faz alguns anos, e que traz novas opções para Numenera também. Então você vai acabar tendo, na real, todo um ecossistema de jogos aí para estar jogando.
É uma coisa meio orgânica, querendo ou não.
Isso.
Vai se expandindo com o tempo. E também, Renan, se você tiver algum jabazinho pra fazer sobre você mesmo, redes sociais, qualquer coisa, por favor, fique.
Ah, cara, eu tenho um canal chamado Um Fracasso de Público. Eu comento lá sobre literatura. Comento sobre literatura e comento também sobre livro de RPG lá.
Bom, então sigam ele lá no YouTube, esse canal?
No YouTube.
Então, por favor, agora, sigam ele lá. Ah, pode falar.
Essa é pra você, que é o seguinte, eu tava falando Controla Feras, mas eu tava procurando aqui que eu sabia que tinha outra. Tem um que é o Controla o Leviatã. E esse é de você controlar outras criaturas e não de ter um animal companheiro. Inclusive, se eu não me engano, você pode ter controlar 6 criaturas como se fosse um mestre Pokémon.
Isso que eu queria ouvir. Eu tive que até mudar o ambiente. O mundo não está preparado para o que está por vir.
Ele, não, tipo, não tem umas habilidades que é de você... Ele, inclusive, tem uma habilidade que é capturar a criatura. Que aí você adestra uma criatura, né? E tem outras habilidades que você meio que se transforma meio que num monstro. E aí você vai escolhendo.
Dá pra jogar Pokémon ou Ben 10?
Não. Jujuba, você falou as duas palavras perfeitas. Dá uma ideia de mesa. Enfim! não vamos nos estender muito. Ai, Jesus, caramba. Como... Eu vou comprar esse troço agora.
Enfim! Boa noite.
Muito boa noite. Eu não sei se... Eu acho que temos alguns recados finais. Inclusive, Renan, creio eu que a partir de agora você está livre libertamos você neste momento. Pra... Mas foi um prazer ter você aqui.
Sim. A pergunta que o Igor fez aí é importante. Né?
Qual?
Vocês viram?
Pokémon ou Palworld?
Ou...
É, acaba sendo mais Palworld, né? Que você dá tiro nos bichos.
Eu prefiro dar uma metralhadora pro meu Pikachu, sabe?
Pô, eu queria falar ainda não. Mas se você tiver que dar uma engraçada nesse assunto, até onde eu sei, um Tentacruel não consegue jogar uma granada.
Pô, tem vários tentáculos ali, amarra assim, não. Tentáculo na granada.
Ah, esse sistema é pra mim! Enfim, muito obrigado, Renan. E muito obrigado por me apresentar esse sistema maravilhoso que... Ai, meus amigos estão
vale a pena, cara.
Com certeza.
Vale a pena.
Então, é isso. Creio eu que... Não sei se o Douglas tem alguma coisa a falar agora, neste momento, que eu acho que tinha uns anuncinhos finais.
Tenho sim. Primeiro
ele apareceu
tudo...
aqui na minha tá direita?
Ele tá
não, minha... Caralho, eu não sei como...
Eu acho que ele não vai aparecer.
Eu não vou aparecer não, porque
é um quadradinho
eu não fiz a minha maquiagem.
Ele ainda tá mutado.
Ele tá... Não, tá tentando... Tá deu dedo do meio, coisa
isso,
feia.
Olha feio.
Ô, gente, a câmera você tá vendo,
pronto.
Né?
Pronto. Eu não, eu não tô... Eu não vou aparecer não, porque eu não fiz a minha maquiagem hoje, mas eu vou só falar aqui, a galera vai só ouvir. Bom, gente, eu ia fazer o concurso de sorte agora, mas meu TDA atacou e eu entrei em hiperfoco aqui. Quando eu vi já era 9 horas. Então a gente vai fazer o concurso de sorte aí na sexta-feira. Porque na sexta-feira nós vamos ter live de Numenera.
Ah,
então
massa.
Aproveitar, nós já vamos fazer na sexta-feira. Isso pode dizer muito sobre o que nós podemos sortear na live ou não. Né, concursar na live. Ou não. Eu não estou prometendo nada.
Será? Talvez. É um porém. Entretanto, todavia.
Quem sabe? Mas o que eu posso dizer também, galera, né? Como vocês devem ter percebido, eu fui. Houve um golpe, finalmente. E eu fui removido do meu próprio podcast. Então, a partir de agora, vocês vão ver aí o Detona no meu lugar, a Jujuba continua na posição dela ali, e os convidados. Não quer dizer que eu não vou participar para desgosto da maioria, eventualmente eu vou aparecer, mas vai ser mais pontual, assim, não vai ser com a frequência de antes, né? Vou ser mais um convidado aí. Isso vai me liberar para evitar que certas coisas atrasem, como verdades e segredos, que tem alguém me torrando a paciência.
Não, né? Não sei quem poderia ser, eu não sei.
Né, Jujuba? Mas, entre outras coisas aí, galera. Então, esse ano vocês vão me ver menos aí durante as semanas, mas estarei sempre aqui, sempre no coração de todos vocês, mesmo que seja pelo ódio. Bom, gente, só pra fechar então, recadinho da semana. Semana que vem temos taverna normalmente, tudo funcionando corretamente. Mas nessa sexta nós vamos ter a primeira live de RPG deste ano do Movimento RPG, uma one shot Numenera 2. Já tem narrador, já tem jogadores. Amanhã eu começo a fazer os anúncios já sobre essa one shot. E vocês sabem que a gente tem a mania de transformar one shots em campanhas curtas. Então só depende de vocês. Pareçam em peso e a gente se vê lá. Fechou? Mais alguma coisa pra falar aí, Jujuba? Que eu esqueci?
Não.
Não? Detona?
Não.
Apoie Numenera.
Apoie Numenera. É isso aí, galera.
Inclusive,
bora lá.
Tem alguns livros que a tiragem é um pouco limitada, então...
Bestiário com 20 cópias só, físico, bestiário físico.
Eu deixei os links no chat aí, galera, tá? O link do financiamento coletivo correto. Tá? Que antes eu tinha aberto errado, mas tudo bem, já tá aí.
Você abriu o original, não foi?
Foi. E enfim, agora tá o correto aí. E lembrando que a Jujuba deu o recado, essa semana a gente vai postar, porque nós já tivemos uma primeira experiência com Numenera 2 ano passado. A gente jogou antes do livro existir, basicamente, né? A gente tava com a versão em inglês ainda. O Stamato narrou pra gente. Já tá completo editado na nossa rede vermelha. É só você procurar por Numenera 2 aí na nossa playlist. E esses personagens que foram jogados vão ser postados essa semana com ilustração, ficha de personagem, como jogar com eles e tudo mais pra você que tá querendo começar a jogar e tá precisando de uns NPCs ou quer fazer uma one shot pra testar o sistema, aproveita que vai estar de graça, né, obviamente, pra você fazer o download. Gente, é isso então, a gente se vê na sexta às 9 da noite na nossa one shot de Numenera 2. Valeu e até mais, tchau, tchau.
Falou!
Falou, gente.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.